Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudos e Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. O filme de hoje, o filme que estudaremos hoje, é um clássico. Ele é um clássico que se confunde com o próprio nome cinema, e que é Casablanca. Esse filme, ele tem uma aula, é realmente muito... O espaço de uma aula não vai contemplar tanto que se pode questionar e trabalhar sobre esse filme. Bom, primeiramente vamos dar uma olhada sobre alguns aspectos extra-filmes, mas que logo em seguida vocês já compreenderão por que estou mencionando. Se você olhar para o mapa da África, lá em cima, bem em cima, ao norte da África, um país que tem fronteira, é um modo de dizer, mas ele é o país que está, ele está a cerca de 14, 15 quilômetros da Espanha. Tem o mar Mediterrâneo, tem o Oceano Atlântico, aí tem o Estreito de Gibraltar, aí começa o mar Mediterrâneo. Pois é ali que é Marrocos. Marrocos fica entre 10 e 15 quilômetros, é quase a ponte Rio-Niterói ali, entre Marrocos e a Espanha, e então já a Europa. Essa proximidade geográfica fez com que, entre outras coisas, o Marrocos se tornasse um país muito diferente de seus vizinhos, muito diferente, em vários aspectos. O Marrocos, ele tem... Olhem que interessante esses dados que eu vou passar para vocês. Sabe onde está a universidade mais antiga do mundo? Que funciona, aliás, Marrocos. Esta é a universidade mais antiga do mundo, está lá. E o Marrocos, ele, ainda que lá eles tenham um rei, vocês sabem, o Marrocos é um país muçulmano, sunita, né? Muçulmano sunita, ele... praticamente toda a população é, ele tem um rei, mas ele tem um parlamento também. E lá eles votam, ainda que o rei tenha poderes muito fortes e consolidados, ele é um país que se distingue por esse elemento. O tamanho do Marrocos, se a gente comparasse com... Quer ver, se você pegar o estado do Paraná, mais o estado do Rio Grande do Sul, somar os dois, você tem a área do Marrocos. É um país desse tamanho. Só que a população lá é quase 35 milhões de pessoas nesse momento. E a maior capital daquele país, banhado pelo mar, pelo oceano, é exatamente Casablanca. Não é a capital Casablanca, mas é a cidade maior, que tem mais quase 6 milhões de pessoas. Hoje, Casablanca tem uma história notável, uma cidade que foi destruída praticamente por um terremoto, que quase varreu do mapa a cidade, uma pena. Eu não lembro o nome da capital do Marrocos, tem que olhar depois no Google, vocês podem olhar a capital, mas não é Casablanca, não. E teve um terremoto que praticamente devastou lá a cidade, que teve que ser reconstruída, isso nos anos 1700. Bem, mas o Marrocos tem muitas particularidades. Você, por exemplo, se caminhar pelo Marrocos, você não vai encontrar cachorro de rua em Casablanca. É muito raro, para não dizer que não tem, muito raro. Primeiro porque para a religião, né, que é a população tem, o cachorro não é um animal puro. Agora, se você olhar para todo lado, você vai ver muitos gatos de rua, como aqui nós temos cachorros de rua, tem muito lá. A língua que eles falam no Marrocos é o árabe, só que em Casablanca é uma cidade cosmopolita, e aquele país recebe quase o dobro de turistas do que nós recebemos aqui no Brasil durante um ano. Então, se você caminhar por Casablanca, você vai ouvir falar árabe, você vai ouvir falar inglês, francês, alemão. É uma cidade cosmopolita. Uma cidade muito diferenciada para os padrões daquele continente. Mas assim, não pensem, por favor, no Marrocos e em Casablanca como, por estar tão próximo da Espanha, por estar aberto, virado para o Oceano Atlântico, e assim como está o Brasil, que eles têm uma cultura ocidentalizada como nós temos. Isso não existe lá. E tudo isso que eu estou dizendo é muito importante para o filme que vamos ver em seguida, alguns encartes. Olha, lá, por exemplo, uma mulher quando perde o marido, vocês pensam que se veste, o luto é de preto? Não, o luto é branco. Ela se veste toda de branco. Sim, é o luto naquela cidade. Também a... eles têm muitas diferenças com relação a nós. Você pode ver algumas pessoas andando de mãos dadas lá. Não quer dizer que são namorados ou casados. Muitas vezes andar de mãos dadas é sinônimo de uma amizade muito profunda, muito bonita, que une pessoas. Eles fazem isso. Também tem peculiaridades muito diferentes de cidades do Ocidente. Se aqui você conhece uma pessoa e diz, ah, ela está apaixonada, ela vive, está sonhando, está apaixonada, né? Está com o coração dela está preso, está com alguém. Lá eles dizem que é o fígado. Sim, é o fígado. Marrocos. Para o marroquino, quando está apaixonado, se diz o fígado caiu, o fígado está preso com outra pessoa. Fígado. Está ligado às vísceras, ao bom funcionamento dos intestinos, à pele. Então, dizem que é o fígado que está... Olha, se pararmos para considerar bem, não é? Aristóteles colocava tudo no coração, o centro de tudo no coração. Quer dizer, cada lugar tem esses elementos que são muito diferentes, muito peculiares, né? Bom, pois esse filme que nós vamos ver se passa exatamente neste belo país da África, que é o Marrocos. Lá, vocês já sabem, não é o Marrocos. Entender a política do lugar é algo que exige paciência. Eles têm uma monarquia lá, mas é uma monarquia que tem um parlamento, não é? E esse parlamento é eleito pelo povo. O rei lá do Marrocos, já que é uma monarquia, os poderes dele são grandes. Então, quem olha de fora diz, eles não têm propriamente um regime que possam votar e escolher, mas tem, funciona, ora mais, ora menos. Mas claro que o rei pode, inclusive, desfazer esse parlamento, se for o caso. Ele consulta lá o primeiro-ministro dele e tem poderes para isso. Então, mas considerando a história do lugar e tudo, de fato, se diferencia muito. A cidade de Casablanca, quem anda pela cidade vai, primeiro, aquela arquitetura dela, com aqueles prédios brancos, né, linhas bem singelas, nada muito aprimorado. Aquela arquitetura toda é uma arquitetura árabe, andaluza, né? Árabe. Muito semelhante ao que você encontra em vários lugares pelo sul da Espanha. Quando nós fizemos aquela jornada de estudos com a Universidade de Sevilha, vários lugares lá, se você andar meio distraído, não é muito diferente, não, de Casablanca. E essa linda cidade veio abaixo. Nos anos 1700, ela veio abaixo. O terremoto a colocou... Foi impressionante o que aconteceu lá. Ela teve que praticamente ser reconstruída. E houve a ocupação francesa. Tanto que o francês, eu falei em línguas há pouco, o francês é amplamente falado por toda a Casablanca. Isso porque no início do século passado, nos anos 1900, bem no início do século passado, os franceses ocupavam, aí ao advento do nazismo, e há uma negociação ali. Uma curiosidade muito, muito bacana, muito, quer dizer, bacana não é a palavra, eu diria que gera um pouco de perplexidade, é que o filme Casablanca, ele foi feito durante o período da guerra. Exatamente durante a Segunda Guerra, a história trata da Segunda Guerra, e quando ele foi feito, a cidade de Casablanca estava sob ocupação, exatamente como mostra no filme, ocupação nazista. Só que antes do filme, houve uma coincidência ali, né? A cidade, as forças aliadas retomam a cidade, livram a cidade, e aí o filme é imediatamente lançado. Mas a história, há uma coincidência histórica aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, né? De Casablanca. Também aliás, esse filme, entre as peculiaridades dele, vocês sabem, Casablanca foi baseado numa peça de teatro. Uma peça de teatro que nunca foi encenada. Nunca. Até que eles compraram os direitos autorais para fazer o filme, nunca tinha sido encenada. E, aliás, era considerada assim, uma peça burlesca. A história não era muito convincente, eles não havia muita credibilidade. Aí o estúdio compra essa história. E quando ela é quatro roteiristas muito bons são chamados. Dois deles são os Epstein, que eram notáveis roteiristas. Eles reescrevem a história. E quando chamam os atores, o que faria o papel, um deles, que não fez, era o que acabou presidente dos Estados Unidos, o Reagan, mas não fez. E certamente a história não teria a envergadura que teve. Mas quem eles chamaram? Humphrey Bogart, que faz o papel do Rick, né, no filme. Aliás, na peça de teatro, eles mudam. Casablanca é o título que eles dão ao filme, não é o título da peça. O título da peça é O Bar do Ricks, uma coisa assim. E ele, o Café do Ricks, né? Bar do Ricks, Café do Ricks. E o Bogart, quando ele faz o papel do Rick, que é o proprietário do café, e com a atriz notável, né? A Ingrid Bergman, aí realmente, e os outros atores todos muito bons, aí a obra deslancha realmente, e quando ela estreia com grande sucesso, os diálogos curtos e enxutos. Mas temos algumas coisas a considerar aqui, antes de passarmos diretamente ao filme. Olhem, primeiro, o filme, imaginem que você vai fazer um filme num lugar como Casablanca, no Marrocos. Uma cultura riquíssima, uma diversidade, só de filmar, andar pelas ruas e filmar, você já tem um filme. Tamanha riqueza da cidade, daquele povo, a profundidade, há muito lá. Pois o filme podia ser feito em qualquer lugar, porque eles ignoram tudo isso. Você sabe que está em Casablanca por algumas filmagens, algumas citações, mas propriamente o filme podia ser feito em qualquer outra cidade. Lá em Casablanca, hoje, eles têm, em homenagem ao filme, o café do Ricks. Eles reconstruíram lá o café e é sempre lotado, dificílimo chegar lá. Mas o filme, o próprio café do Ricks, onde se passa praticamente todo o filme, ele foi feito em estúdio. Montaram quatro pavilhões, e todo o filme é rodado lá dentro, com raras exceções, quase todo o filme. E é uma história ocidental que usa um tema da África, usa a ambientação da África. Por que fazem isso? Era importante fazer um deslocamento para compreendermos a gravidade da situação. Com o nazismo, muitos tentaram fugir desesperadamente da Europa. Alguns, inclusive, deixando tudo para trás que eles tinham construído uma vida inteira. Suas casas, seus pertences pessoais, alguns não viraram as costas e foram embora. Muitos com desespero querendo sair, porque sabiam o que viria. outros tardaram, pagaram preço por isso, etc. E Casablanca era um dos pontos de saída. Então, muitos chegavam a Casablanca, que era uma espécie de protetorado francês. O francês estava, quem tinha, era uma colônia, não é? E como a França, ainda que ocupada pelo nazismo já, eles tinham um acordo, havia uma política de boa vizinhança que logo cairia também por terra, mas de qualquer maneira os alemães chegavam até ali e tinham certos cuidados, já que aquilo tudo era ocupado por franceses, havia polícia francesa, exército francês, e havia uma política de não agressão que não demoraria muito a tombar também. Então o pessoal chegava ali e ali era uma esperança de ir embora. Ou eles iam até Portugal, até Lisboa, dali pegavam um avião e iam para a América, que era o sonho. E o filme, a história é basicamente esta. Tem o café do Rick, lá o Humphrey Bogart é o dono, é um sujeito misterioso, com um passado nebuloso, ninguém sabe direito o que ele fez, por onde ele andou. Eles ficam sabendo por um dossiê que ele lutou na Etiópia, ajudou na Espanha contra o fascismo. Então ele era uma espécie de romântico, né? Mas ele não se via assim. Ele era o dono desse bar, muito bem frequentado, o melhor da cidade, todos iam até ele. Lembre isso na década de 40, né? 100 anos praticamente. Casablanca era muito diferente. E o que acontece? Todo esse mistério, todas essas coisas, na verdade, ocultam um homem, um alcoólatra, um homem arrasado, porque ele teve um grande amor na vida dele. Ali no filme, ele deve ter entre 35 e 40 anos. Ele é dono desse lugar, é um homem completamente cético, assim ele parece. Quem o vê, ele diz que não se envolve em política, não quer saber de coisa nenhuma, está ali, está ocupado com os negócios dele, e a polícia francesa mantém o lugar funcionando, sabe que ali tem jogos, mas não dá muita bola. Ele suborna o alto comissário, e ele, aos poucos, nós vamos compreendendo que, na verdade, tudo isso é uma máscara. O Humphrey Bogart, o Rick, na verdade é um homem destruído por uma paixão que não foi correspondida. Ele havia conhecido a Ingrid Bergman na França, que ali no filme ela é chamada de Ilza. Eles têm um breve relacionamento, ela desaparece, ele não sabe por quê, ele fica devastado e vai parar em Casablanca, onde ele monta esse lugar, e é muito bem sucedido ali. E o que acontece? Um dia ele está lá tocando a vida dele, trabalhando e tal, quando o pianista, o grande, aliás, o pianista é impagável, impagável. O pianista é um filme, sem esse pianista é outro filme. Um pianista está tocando As Time Goes By, que ficaria famosíssima a música. E quando o pianista está tocando, o Rick ouve isso e se aproxima furioso. Diz para ele, já te disse para nunca tocar essa música. E quando ele levanta os olhos, quem é que está ali ao lado do pianista? Que aliás tinha pedido para tocar a música? A Ilza. E ele fica completamente atordoado. Ele diz, puxa, mas em tantos lugares do mundo, meu Deus do céu, em qualquer pub, em qualquer bar do mundo, a mulher tem que entrar exatamente no meu bar aqui em Casablanca, na África. Só que a Ilza está fugindo com o marido dela, que é um revolucionário, Laszlo. Ele é da Tchecoslováquia, trabalha para a resistência e é um homem famoso por toda a Europa por combater o nazismo. Ela está ali porque eles querem fugir, querem ir para os Estados Unidos. É a última oportunidade, inclusive, deles. Que os nazistas querem acabar com o Laszlo, né? Marido dela. E esse, o Rick, é um sujeito que tem dado lá um evento que aconteceu, um sujeito é morto dentro do bar dele, ele fica com os passaportes de passagem, né, as cartas de passagem. E ela vai pedir a ele. A cena é dramática, a cena é muito séria, muito forte o que acontece. Na mão de roteiristas, uma história que seria uma história de carochinha, uma história, um romance barato, se torna um dos maiores romances do cinema. Os atores são notáveis, os diálogos enxutos, curtos e agudos, tudo funciona. A luminosidade, direção perfeita, a fotografia, e fotografia difícil, gente, difícil a fotografia. Eles tiveram que fazer a fotografia que vocês vão ver agora, tiveram que montar 3 pavilhões. Esses pavilhões, que são, eles não conversam propriamente. Então, 2 deles estão num lugar, um terceiro em outro. Só que quem vê o filme não se dá conta disso, por conta da luminosidade e por conta muitas, a maior parte das cenas à noite. E na década de 40 não havia os recursos que temos hoje. Então, tudo isso com muito estudo, muito cuidado, é muito bem colocado. Bem, acho que de modo geral, esses dados que eu coloquei, eles passam na Segunda Guerra, né? Falei para vocês. É ok. Vamos então, agora eu separei já os filmes para vocês. Vou parar aqui para saber se vocês têm alguma colocação antes de eu começar a exposição dos encartes. Bem, nós vimos uma primeira tomada. Nessa primeira tomada, numa rua, mostra um casal europeu que está ali de passagem, né, provavelmente também fugido, que, esperando um dos poucos aviões decolar e para poderem ir embora dali, em direção à América. Os aviões decolavam raramente. A cena com os aviões é interessante. Houve toda uma remodelação na época para poderem fazer a cena que vocês veem ali do aeroporto, da decolagem. Utilizaram atores anões para parecer dar uma dimensão maior do aeroporto na época, quando fizeram o filme. Neste primeiro encarte, vocês viram um movimento intenso da rua de Casablanca, comerciantes para lá, para cá. O filme mostra uma cena da Ingrid Bergman comprando, tentando comprar um lenço na rua, e o comerciante dizendo para ela, baixando o preço para ela. Ela nem está barganhando, ele que diz, não, então, você é amiga do Rick, então vou te fazer por metade. Não, então vou te fazer por menos da metade. Esse elemento é um padrão cultural do lugar. Os comerciantes, ainda hoje em Casablanca, eles têm como natural... O preço não é o preço que eles dizem, 500, 100, 200. Esse é um preço de inicial. Isso já é tácito. Eles já oferecem o preço para que você diga, não, então 80 é parte da conversação. E é muito importante que se faça isso. Entre os detalhes que eu estava falando nisso, alguns escaparam, que eu lembrei agora durante a cena. Vocês sabem que Casablanca e o Marrocos, olha, se eu não me engano, deve estar entre os 3 ou 4 primeiros importadores de chá. Chá lá das Índias, da China, eles são grandes consumidores de chá. O chá é praticamente a bebida nacional. Se vocês olharem lá na internet, vocês vão dizer, não, mas eles fabricam, são grandes fabricantes de Bom, após uma pequena queda de conexão, retornamos. Estava falando da cerimônia do chá, dizendo que o país tem toda uma cultura, uma tradição em torno do chá. É nesse contexto que vocês viram inicial que vai se desenrolar agora o filme. Para isso, eu quero mostrar para vocês agora um encarte que mostra dentro do bar do Rick's, como é que funciona ali dentro, soldados passando de um lado para o outro, pessoas de vários lugares do mundo aguardando para poderem fugir ao nazismo, os próprios soldados nazistas que estavam chegando e logo tomariam Capablanca. Vamos dar uma olhada, então, nesse contexto, antes de irmos às cenas, às duas, três cenas que vamos trabalhar hoje. Essa cena que vocês viram de apresentação, e vejam como é apresentado o Rick, né, o personagem do Humphrey Bogart, é apresentado pela assinatura, né, para mostrar exatamente qual o contexto específico da importância dele em tudo isso. E para não deixar dúvida nessa apresentação formal que eles fazem do personagem, ele barra um personagem que é alemão e provavelmente alguém importante da Alemanha aqui, e ele é barrado no momento em que os alemães estão chegando à Casablanca. É realmente é um sinal de grande força e autoridade por parte do Rick quanto a isso, né? Quanto ao que ele vai fazer. Provavelmente ele estava se sentindo muito seguro, uma vez que a polícia francesa era subornada por ele para poder funcionar ali, poder fazer jogo e tudo mais, e era o lugar de referência, e eles precisavam ter um lugar de referência. A polícia francesa precisava, o alto comissariado, os políticos do lugar, era onde se faziam com segurança os negócios, precisavam de um lugar assim. Então era um escambo que, ao mesmo tempo que era ruim, era bom para todos envolvidos ali ter um lugar assim. Viram a multiplicidade, o caráter cosmopolita que se passa aí? Pois é esse o ambiente no qual o Rick, que parece um homem devastado, um cético completo, vai nos mostrar, esse é o assunto último da história. A história não é uma história sobre nazismo, não é uma história política, não é uma história, é uma história na qual, diante de quase todos os impedimentos, o coração tenta respirar. Esse é o assunto último dessa história. Este é o assunto último que fez de Casablanca um dos mais notáveis filmes da história do cinema e que caminha na linha limítrofe entre a comédia de pastelão, de um lado, e o romance apurado, de outro. Ela anda exatamente nesta linha e por muito pouco não resvala para um desses lados, sendo que para o lado pastelão é muito provável. Alguns críticos, por exemplo, ainda hoje torcem o nariz para a história. Nesse lugar, esse lugar cheio de fumaça, cheio de bebida, cheio de negócios escusos, gente tentando, vocês viram pela cena que se passa, como é possível que o coração, que a alma, que o amor tenha um espaço em tudo isso? É uma bagunça, é uma luta de poder, tudo se passando ao mesmo tempo, não é? E é aí que é ambientado, na mão de quatro notáveis roteiristas e um diretor cuidadoso, eles conseguem traduzir isso, com a ajuda dos atores notáveis, da Ingrid e do Humphrey, que fizeram aqui uma parceria única, né? A química entre eles é qualquer coisa impressionante do funcionamento dos atores. Bem, agora nós vamos entrar propriamente na ambientação da história com alguns elementos que eu quero mostrar para vocês. Vou parar aqui o gravador. Observaram o contexto, a tensão política do lugar. Observaram a postura do Rick, que é o dono do estabelecimento, com relação à presença dos alemães, à presença dos franceses. Não é todo um cuidado no uso das palavras, da maneira como as coisas são posicionadas. Ora, como num ambiente feito este, como é possível algo da natureza do amor, por exemplo, surgir? Eis um elemento muito problemático e que causou muitas discussões em torno dessa obra. Se é uma história de amor, há tantos ambientes diferentes para acontecer e a nossa tradição ocidental oferece inúmeras paisagens para isso, mas não essa. Aí é mais complicado, é complexo esse elemento. Mas subjaz a história um outro fator que é um tema de discussão muito grande também em várias críticas sobre essa obra. Esse personagem, o Rick, é o típico cowboy norte-americano, né? É o sujeito totalmente centrado nele mesmo. O mundo parece, olha o mundo com certo desdém, não é, se beneficia do mundo, mas não está aí para o mundo, aparentemente não. Ele parece que é um tipo cuja vaidade é dissimulada por um fator de poderio, de afirmação, no fundo um solitário, no fundo alguém que não cresceu, mas não é assim que ele se mostra. Nós temos aí a personificação daquele cowboy que vimos tantas vezes no filme, o solitário, o homem que, ao mesmo tempo que tem emoções, não consegue extravasá-las nem expressá-las, um dilema grande. E um tipo romântico, ao contrário, que surge nos anos 50, 60, num romantismo que, na verdade, ao mesmo tempo, buscava a expressão do amor e o negava. No famoso contraste pós-industrial dos anos 40. Basicamente funcionava, e aqui é um reducionismo que eu vou fazer, mas apenas como ilustração. Basicamente funcionava assim. Alguém que nunca de fato foi amado, não pelo que era, então precisa se como tinha a ver com amor, busca esse amor de outras maneiras, e essas outras maneiras, no caso dele específico, foi pelo poder da afirmação, pela renúncia de vários elementos. Ele não tem família, ele não tem filhos, ele não tem esposa, ele não tem ninguém, está ali, namora as moças à medida que elas vão chegando, passando, não se envolve com ninguém, faz o papel do homem magoado, do homem que foi ferido no seu sentimento, uma espécie de vítima e que agora se ressarce de outras formas. Esse romantismo, infelizmente, se esparramou e habitou milhões de jovens, não só na América, pela Europa, pela América do Sul também. É um romantismo ferido de morte, um romantismo magoado, um romantismo que não consegue se afirmar como romantismo. E nessa história aparece isso em todos a sua expressão, muito, muito grande. A moça já era casada com esse Laszlo quando o conheceu. Ela se apaixonou pelo Rick. Enquanto o Laszlo estava lá lutando, tal, quando ele chega a Paris, ela volta para o marido, ela ama esse marido muito profundamente, e o que ela teve pelo Rick foi uma apaixonite que ela teve. Ela é uma mulher que cresceu emocionalmente, então ela mostra esse crescimento, ela mostra aquela mulher que a partir dos anos 40 se emancipou, e ela é esta mulher. Ela está com o Laszlo, ela não é mulher dele, ela tem uma expressão própria. Ela luta, combate, ela tem uma ideologia que coincide com a dos Laszlo. E ela vê nitidamente que o Rick é uma criança, é um bobo, é um homem que não sabe viver o amor e que se tiver o amor vai destruí-lo. Não tem a menor condição, não há como construir uma família com ele, não há como ter filhos com um homem desse. Não dá porque ele é o próprio filho, ele é o próprio centro do universo dele, não há espaço para mais ninguém ali dentro. E o amor, quando surge para um homem desse, é uma sedução. É o máximo que ele consegue. Só que ele não assume assim. E ele diz para ela que ele amou muito, que ele ficou muito sentido, muito magoado, muito mais por ter arranhado sua vaidade, suas coisas. Só que tudo isso que eu estou dizendo é questionável. Quem pesquisar encontrará aí na internet versões muito diferentes dessa. Dirá que, de fato, ele se tornou assim por ter sido abandonado por ela, isso é altamente discutível. Mas, de qualquer maneira, vamos prosseguir, temos vários aprofundamentos aí à frente. Agora, teremos a cena em que ela vai até o pianista e pede para que ele toque a canção que ela ouvia quando estava com Rick na França. Um elemento muito dinamático. Se ela está com o marido ali, ela ama esse marido, eles estão fugindo, por que ela se aproxima do pianista, que ela sabe quem é, tocava para ela lá na França, no romance que ela teve com o Rick, e pede para que ele reedite isso, sabendo já que o Rick pode estar ali por perto? Por que ela faz isso? Ela está brincando com sentimentos? Ela está jogando com dubiedades? Por que ela faz isso? Há várias respostas, e uma resposta que pode nos dar uma proximidade muito grande é que, no fundo, esta mulher amava sim o Rick, sempre o amou, e amava também o marido dela. Algo que, para a época em que esse filme foi feito, é muito, muito discutível, sabe? É dilemático. Algo assim, a mulher recém estava se emancipando naquelas décadas de 30, de 40, e o filme é muito arrojado. Ele, na época do filme, ele não foi lido dessa forma como eu estou dizendo para vocês, mas hoje há uma grande probabilidade, numa leitura de 2020, que essa mulher amava esses dois homens, de modo diferente, mas amava. Amava o marido que ela tinha e amava também o Rick, o que explica essa aproximação. Mas vamos ver a cena. Vamos ver juntos. E depois dessa cena que vocês acabaram de ver, o Rick passa a noite bebendo e o pianista vai até ele e diz para ele: vamos para casa, vai dormir, vai descansar. E ele diz para o pianista dele ir embora, diz: vai para sua casa, vai descansar tu, de que eu vou ficar aqui. E o pianista diz: mas você vai parar de beber, vai dormir, vai descansar? Ele diz: não. Aí o pianista: então eu também não vou. E fica tocando piano e conversando com ele, tentando dissuadi-lo da bebida e para que ele vá dormir. É uma cena muito, muito forte. Aparentemente, o espectador, ao ver essa cena, pode simpatizar com o Rick e com a Ilsa, né? Querendo que eles se reencontrem, que surja um romance. Mas essa aproximação faz uma atração muito forte e um contraste pesado com os elementos ideológicos de época e com críticas que naquela época surgiam em torno já de um romantismo, ao mesmo tempo que piegas e falido, mas que estimulava muito os jovens. Aquela coisa do jovem solitário, do jovem incompreendido, que buscava amor e, ao ser amado, se fazia de magoado, de fazia beicinho e virava as costas, e a moça ia atrás e tentava adular, tentava lhe dar amor, e aí ele ficava mais rancoroso, e aí encontrava uma outra moça para amar, só para fazer ciúme àquela primeira. Então essa primeira odiava esse rapaz, e aí ela saía atrás, encontrava um outro e casava com esse outro, e aí era a vez dele de ficar com raiva dela. E um dia, quando eles se encontravam, ela feliz com seus filhos e apresentava, encontrava um homem bicudo, amargurado, que dizia que não amava ninguém. Esse era o protótipo de um romantismo completamente torto, pesado, fruto de um processo industrial estúpido dos anos 40, 30, 40, de uma má compreensão em torno de fatores afetivos, mas que infelizmente influenciou, não é? James Dean, Juventude Transviada, é um outro exemplo disso, que encantou gerações inteiras. Ficaram fascinados pelo personagem do James Dean, que era um outro personagem assim. Rick, nesse personagem do Bogart, pega um outro público, público diferente do Juventude Transfiada, que é um público mais intelectualizado, é um público mais sofisticado, que entendia o que ele estava fazendo. Muitos até tentaram fazer coisas semelhantes. Os roteiristas foram notáveis. Primeiro que você vê o Laszlo, parece que ele é um bobo, que ele não percebe nada, que ele não tem nenhuma... Que ele, numa cena dessa, inclusive, viram como ele fica para trás, não é? Ele é o último do quarteto ali em aparição. No entanto, mais adiante ele terá uma conversa muito dura com o Rick. E vai dizer, eu percebi no primeiro momento que você conversou com a minha mulher que vocês tinham alguma coisa. E a conversa é franca entre os dois. Né? E o Laszlo diz, nós temos um problema, porque nós dois amamos a mesma mulher. E eles conversam, uma conversa dura, franca, de um homem que é Laszlo, dizendo que um homem de fato, quer dizer, um sujeito que tem uma ideologia própria, construída, fundamentada, que tem uma mulher que ama, quer construir um lar com esta mulher, sabe que esta mulher, ao mesmo tempo que o ama, ama também um outro homem, e sabe lidar com isso, como o homem que ele é. Já o outro, que parece ser, que dá até o nome do filme, da peça de teatro, né, o Bar do Ricks, o outro que parece ser o personagem principal, até pela força que o Bogart empresta à interpretação, que é realmente qualquer coisa de espetacular, o outro, na verdade, é uma criança. Sabe, se o Laszlo recuasse, dissesse, tudo bem, você se ama, pode ficar... Ele não saberia nem o que fazer com esse amor. Viveria algumas semanas com ela e em seguida ele ofereceria o que a ela? O que ele tem para oferecer? Não é? Em termos de construção de uma estrada. Eu teria filhos com ela, teria uma família com ela, voltaria para casa, encontraria uma esposa. É isso? Ele não tem a menor condição de fazer uma coisa dessa. É um personagem solitário, ele tem suas fraturas de alma, ele tem que consertar muitas coisas. Provavelmente continuaria no bar, continuaria bebendo e tocando negócio e com uma esposa frustrada do outro lado. E provavelmente seria assim. Mas tanto a peça de teatro quanto os roteiristas e o cineasta, com a ajuda fundamental do ator, constrói um outro elemento aqui para quando chegar esse momento. Até lá, temos que ver mais dois encartes. Vamos a eles. Temos aqui uma questão a resolver. Observem que há uma conversa franca, não é? O Rick diz a Ilsa que mostra mágoa, mostra que está sentido porque ela o abandonou. E de fato, foi bem isso que aconteceu. Ela virou as costas, foi embora e não disse nada, sem nenhuma explicação para ele. E ele ficou perdido lá procurando por ela. E agora ele sabe, não é? Mas ela, ao reencontrá-lo, ela viu um homem duro, ela viu um homem frio, ela viu um homem com ódio, com mágoa. Ela não viu nada do que ela conheceu. Nada. Ela aqui mostra a relação de contraste entre maturidade e imaturidade nesse quesito. Porque ela, segura do amor que eles viveram, ainda que episódico, ela estava tranquila. Pelo reencontro, ela disse, não, eu vou explicar, ele vai entender, e vai saber que eu não fui embora do nada, que havia um motivo para ir. Provavelmente assim. Ele não. Quer dizer, não confiou no amor que eles tinham. Ele lê esse amor como uma criança abandonada. Minha mãe foi embora, meu pai foi embora, minha mulher foi embora, não me deu explicação, é assim que ele lê. Ele não podia, por exemplo, pensar, houve um acidente, ela foi raptada, ou foi presa, ou não pôde se comunicar, não poderia? Naquele contexto era dificílimo achá-lo, como é que ela ia achar depois? Nada disso ele pensou. Né? Ele se mostra frio, duro, magoado e já com uma posição tomada com relação a ela. E, claro, porque o mundo se resume a ele. Ele acha que o mundo é o espelho dele e não é. Evidente que não é. Mas isso mostra que não. Mas agora, o enredo nos coloca num impasse, porque ela e o marido terão que pedir exatamente para ele esse salvo-conduto para saírem dali. E aqui, o livro, que era um livro de... Não, a peça de teatro não era um primor, muito longe de qualquer lembrança remota a alguém como Shakespeare, mas na mão de roteiristas notáveis se tornou uma peça literária importante, interessante. Porque observem uma coisa, nós que ao pensarmos assim desse personagem Rick, e de certa maneira fazemos um resumo caricatural, claro, que sabemos disso, não temos a historicidade dele, o próprio filme nos nega essa historicidade, não temos como ir muito longe com essa avaliação, pois o filme nos prega uma peça, porque o Rick mostra que de fato não é apenas essa caricatura que parece ser. Mostra que atrás de tudo isso há sim alma, há coração sim e sentimento. O que faz com que o espectador diga, bom, mas então espere aí. Será que de fato ele amou essa moça? E será que de fato estamos julgando um homem de maneira liviana? Tudo indica que sim, que ele amou profundamente a Elsa. Isso é o que indica agora o que, as cenas que vêm aí à frente. Ao mesmo tempo que ela agora vai dizer não a ela com toda a força, vai dizer não, não te dou isso, mostrando a mágoa, ele não consegue também não dar o vale conduto a ela. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem a raiva, a mágoa, ele ainda a ama, e a ama tanto, que é capaz sim de abrir mão de todos esses elementos. Alguns analistas acham que não é por aí, acham que ele apenas percebe que ele é uma criança perto de uma mulher tão grande como ela, que ele não vai conseguir amá-la, e por isso ele abre mão e diz para ela, pode ir embora com o Laszlo, graças a Deus que tem o Laszlo, vai, vive com ele, porque esse amor eu não dou conta. Alguns pensam assim, há leituras analíticas, inclusive, sobre isso. É algo discutível, muito discutível, e que apresenta vários horizontes, sobretudo porque não temos historicidade. Propositadamente ela nos é negada, nós não temos, não sabemos desse personagem. Vamos então agora a mais um encarte sobre isso. Aqui vocês viram então uma das cenas muito fortes do filme. Observem a admiração da Ilsa pelo marido, o amor que ela tem por um marido, que é um homem que se dedica aos outros, à liberdade, a tudo aquilo que o mundo mais buscava naquele momento, né? Mas também ama o outro, que é um... vocês viram há pouco, não é? No entanto, o Rick nos dá elementos de dubiedade, elementos que a um só tempo fazem com que hoje nós olhemos com certo desprezo e aversão, dizendo, puxa, mas que sujeito completamente egocêntrico, completamente egoísta, é um dos homens que fez com que o mundo se tornasse, em grande parte, com os problemas que tem hoje, problemas de desigualdades, problemas de crianças abandonadas, de famílias desfeitas, problemas de desemprego, miséria, problemas derivados de um narcisismo arraigado, profundo, de uma incapacidade de amor. E, no entanto, a um só tempo, ele dá vários elementos e diz, olha, não se apresse nesse julgamento. Como vocês viram agora, ele podia ter se colocado contra o Laszlo nesta cena, mas ele faz um sinal para que a orquestra apoie. E com esse apoio, vocês viram o desdobramento da cena. Não foi só isso, não. Não é? Ele tem o salvo-conduto. Poderia vendê-lo, poderia jogar fora, poderia fazer qualquer coisa. Ele o guardou. Esse guardar o salvo-conduto, que é a chance que o Laszlo e a esposa Elsa têm de ir embora, é muito significativo. Significa o quê? Que ele está esperando? Esperando o quê? Ele precisa ver o que vai acontecer, ele quer saber se ela o ama, vai ficar com ele, o que está se passando com ele? O que está se passando com ele é que ele mergulha na bebedeira dele. Ele passa, a partir de quando ela volta, ele bebe todo o tempo, o dia todo, sempre. Ele está bêbado, o resto do filme ele passa bêbado, bebendo, se consumindo na garrafa. o que nos dá um elemento de conflito. Não é? Seja lá o que ele está vivendo, é algo que o traz um grande sofrimento, um grande conflito. Vamos então agora para a próxima cena. Bem, depois desta cena, ela explica tudo ao Rick. E agora ele sabe o que os motivos, as causas, tudo o que aconteceu. E ela mostra os sentimentos dela, mostra os argumentos dela. Há várias leituras aqui, e quem aprofundar nessas leituras encontrará várias delas. Algumas dão conta que esta mulher, na verdade, é uma grande manipuladora e que está, de fato, ela ama o marido e quer fugir com ele e está usando todos os recursos que ela tem. Outros dizem que não, que de fato se trata de alguém que amadureceu, cresceu, compreendeu as coisas, ama o Rick mesmo sabendo de todos os problemas que ele tem, e não são poucos, mas ama muito profundamente seu marido também. E há outros elementos, além desses que eu coloquei. Mas vocês observando a cena e os contextos, e sabendo que não temos historicidade para aprofundar além disso, precisamos nos guiar por bases categoriais, o que limita muito a leitura aprofundada desses recursos. Bem, então o Rick diz para ela que o marido dela havia dito para ele: se tu não quer me salvar, dê então para ela ir embora. E o Rick perguntou: tu ama tanto assim essa mulher? Ele disse: sim, amo, deixa que ela vá embora. Quer dizer, ele sacrifica a própria causa dele por tudo isso e não tem problema, para ele está tudo bem. Já ela, por sua vez, disse a mesma coisa: não precisa me dar, deixa que ele vá então. Dá o salvo conduto para ele, eu fico aqui com você, mas salva, deixa que ele vá embora. Diante de tudo isso, a Rick recua. Toda essa coisa que ele tem do mundo ser apenas o que ele consegue enxergar fica muito pequeno diante desses elementos, desses testemunhos do que de fato vem a ser amor. Coisa que ele, o mais próximo que ele chegou disso foi pelo que ele sentiu por ela passeando com ela em Paris. É isso que ele acha que é amor, aquele encantamento, aqueles dias. Não essa convivência, esse dia a dia de uma mulher mesmo apaixonada recuar e dizer: olha, mas o marido com quem eu casei, com quem eu tenho um compromisso, ele está num vagão, está doente. E ele tem uma causa, ele luta pela liberdade das pessoas. Eu não posso abandonar essa pessoa. Isso é maior do que o meu sentimento de amor por alguém e tudo mais. Ele começa, então, diante de todo esse oceano que se abre diante dele, que é demais, para ele poder compreender, para ele poder lidar, ele faz um plano com ela, no sentido de então dar um bilhete para o marido ir embora e ela ficar com ele. Mas é tudo um engodo que vai se revelar na cena final do filme que nós vamos ver agora. Diante do final do filme, essa triangulação final, no qual o Rick fala isso para o Laszlo, ela embarca com o Laszlo. O combinado era outro, na última hora que ele mudou, ali no aeroporto. E isso abre passagem para muitos movimentos. Por exemplo, Rick teria entendido tudo o que estava se passando? Ela teria fingido? Será que o único que foi sincero todo o tempo nessa história foi o Laszlo? Mas ele, será que foi sincero o suficiente para entender o amor da esposa também? Que era por ele, mas era por um outro homem? Várias dessas passagens, nessa triangulação, não há como termos respostas para elas, sobretudo pela falta da historicidade desses personagens. Mas os indicadores básicos que temos a partir da base categorial apontam que Rick provavelmente entendeu não apenas o amor desta mulher, mas também o que ele tinha para oferecer a ela a partir da vida dele, de como ele se constituía, de quem ele era, Não é? E uma das provas disso é que ali, ao final, ele sai caminhando com esse alto comissariado e diz para ele que agora ele vai para uma cidade mais ao sul, vai montar um outro bar, tipo o bar do Ricks, e recomeçar a vida dele. Quer dizer, a perspectiva dele era essa. O que ele aprendeu, então, não é o suficiente para que ele movimente a vida dele para outro lugar, para outra forma. O que é um indício muito grande de que, de fato, ele se deu conta de que não tinha mais o que oferecer a ela. Que se havia algo ali que pudesse acompanhar o coração dessa mulher pela tudo que ela estava mostrando e que ele assume como provavelmente verdadeiro, era alguém como Laszlo que poderia dar a ela não apenas uma profundidade ideológica para a vida, independente de ser certa ou errada, mas também uma família e outros elementos que ele não tinha como propiciar. Mas isso é uma leitura por aproximação e carente de uma série de aprofundamentos que a tornariam mais pontual. De qualquer forma, é um filme que impactou não apenas uma geração, mais de uma geração, que mostrou que uma forma de romantismo não trazia em si dilemas muito profundos. Se o amor, numa época como a nossa, já traz seus dilemas ao natural, o amor acompanhado dessas fraturas todas se torna extremamente difícil, às vezes quase improvável. Ainda assim, tanto o escritor da peça, quanto os roteiristas, o diretor e os atores, nos deixam com um alento, nos deixam com uma possibilidade de ainda assim ser possível ultrapassar várias destas questões. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agora vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje